Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado, olhando os preços do mercado do boi e essa tendência aí de pressão sobre as cotações com o final da safra. A gente vai conversar agora com Alex Santos Lopes, da Scott Consultoria, para trazer um pouquinho aí desse andamento aí do mercado, principalmente nessa pressão sobre os preços. Ainda não é uma pressão grande, mas o movimento tradicional que a gente vê aí de final de safra já está começando a acontecer. É isso, Alex? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. É exatamente isso, né? A gente tem uma situação que não pode considerar que não era prevista, né? Aliás, todo pecuarista deveria prever isso. Final de safra, gradualmente a gente está tendo uma diminuição da condição das pastagens. A chuva já está ficando cada vez mais tempo sem aparecer. Isso gera perda de capacidade de suporte e a tendência é que haja uma concentração de oferta nesse período, né? Como você disse, a pressão ainda não é muito grande, porque a gente tem alguns estados que ainda tem uma condição de pasto que permite mais alguns dias deixar os animais sem grandes prejuízos, sem grandes aumentos de custo para a operação, né? Mas, invariavelmente, a seca vai chegar forte em todo o Brasil, e aí a questão é que a gente vai ter, sim, um aumento nessa pressão de baixo. É um comportamento sazonal, um movimento que todo ano acontece, e que o pecuarista, sempre que puder, ele deve fugir da venda nesses períodos do ano.
Antes da gente falar dos preços, Alex, quais estados estão melhores ou piores aí nessas condições de pastagens e onde esse movimento está mais intenso, esse movimento de pressão nos preços?
Bom, Alexandre, a gente tem mais ao sul do Brasil, talvez uma condição de pastagem pior, né? E à medida que a gente vai subindo no sentido norte do Brasil, as chuvas ainda acontecem de uma forma relativamente irregular, que permitam aí uma condição de pasto mais interessante, a pressão diminui, né? Mas, como eu disse, não tem como a gente fugir disso. A pressão de baixa vai vir à medida que a chuva for diminuindo nesses estados, tá?
Mas já tem um aumento de oferta perceptível a ponto de pressionar a cotação, Alex?
Alexandre, certamente isso vai acontecer. Certamente a gente vai ter uma condição que vai pressionar. Hoje ela é pontual, ela acontece em alguns estados, em outros de forma comedida. Claro que sempre tem nesse período compradores que seguem ofertando preços abaixo da referência, seguem tentando comprar preços menores. Isso no primeiro momento tem dificuldade de se tornar referência, mas considerando toda a condição climática que vem pela frente, a tendência que se torne cada vez mais comum e o pecuarista aceite entregar os preços menores, já que ele não tem condição de pasto para negociar e para reter esse animal, né, para endurecer um pouquinho a negociação. Então, à medida que que o tempo vai passando, essas tentativas de compra por preços menores, elas vão se tornando referência, sim.
Agora, o que esperar da oferta? A expectativa é de uma oferta realmente muito maior, ou a gente tem aí um crescimento de oferta sim, mas nada que possa, enfim, fazer as cotações despencarem, Alex?
Alexandre, é claro que a gente tem um volume de oferta que vai fazer os preços caírem, né? É difícil a gente precisar qual é o tamanho dessa oferta. A gente imagina que tenha um pouquinho de estoque de passagem do ano passado, dos animais de confinamento, que eventualmente não foram para o coxo em função da viabilidade da atividade em muitos momentos do ano passado. Então, eles vão sair terminados no pasto esse ano. Existe aí ainda uma incógnita do consumo, embora já comece a nos dar indicativos de melhora, mas é um ano ainda de transição, né? E a melhor coisa a se fazer é não ficar dependendo, né, do tamanho que vai ser sua oferta, do volume de animal que vai ser entregue. É sempre considerar que é um período que os preços vão cair, né? Se eles vão cair 3, 4, 5, R$ 10, o pecuarista não pode ficar tentando modular a sua venda com a expectativa que ele tem do mercado. A melhor coisa é se programar, se planejar e, sempre que possível, fugir dessas entregas de boiada nesses períodos do ano.
E como é que está essa queda? Comparando aí com o melhor momento do ano, quanto já caiu o boi até agora, Alex?
Alexandre, hoje a gente tem preço em São Paulo de 140, né, a vista 141, já tem alguns compradores ofertando 139, 138, embora ainda não seja referência, mas no começo do ano a gente entrou com uma roupa aí, acima de R$145, 147, né. Então, em São Paulo a gente tem uma queda aí considerável, né, e cada, volto a dizer, à medida que a gente sobe um pouquinho mais para o norte do Brasil, é um mercado um pouco mais firme. É, mas a tendência é que isso, até o final de maio, começo de junho, isso piore um pouco mais, né? Que essa queda apresente um pouco mais. Nada que possa ou que deva assustar o produtor, que provavelmente já está preparado e esperando esses recursos sazonais de preços.
Você falou da estratégia aí de vender. Esperar para o início da entre-safra pode não ser uma boa estratégia, Alex?
Alexandre, aí depende muito do estágio que estão os animais, né? Se eu estou no começo de maio com o animal, imagino com 18 arrobas, 19 arrobas, não tem por que alongar muito essa programação de venda, né? Porque eu vou ter um acréscimo de custo, vou ter que aumentar o peso da minha suplementação no meu custo total, e aí eu vou assumir um risco desnecessário no mercado de vender daqui um mês e meio, dois, né?
E geralmente o animal... Geralmente o animal não responde também mais, né, Alex?
Exatamente. Você tem uma resposta menor, porque biologicamente o animal perde potencial de ganho, né? À medida que ele vai adquirindo aí um peso de abate mais avançado, aí você vai ter que intensificar as estratégias, aí não é só um proteinado, você tem que entrar talvez com uma ração, aumentar o fornecimento de alimento, então o seu custo vai aumentando conforme você vai intensificando o processo de engorda, né? Então, são todas questões que precisam ser consideradas, principalmente na hora que a gente coloca o mercado do lado e vê que a possibilidade de vender daqui 2 meses, por exemplo, é um cenário ainda de baixa, né? Então, não tem por que, imagino, assumir esse risco, tomar esse risco. Agora, se você está com um animal mais leve, 16 arrobas, 16 arrobas e meia, aí você já consegue pensar um pouquinho mais longo prazo, pensar nessa negociação para segundo semestre, para entre safra, né? Mas, para quem está com o animal terminado, a gente tem que tentar colocar na cabeça do pecuarista ser cada vez mais aversão ao risco. E aversão ao risco é parar de ficar dependendo do mercado, saber o quanto custa, saber o preço que está vendendo, a margem que te entrega e sempre realizar o negócio.
Na sua fala anterior, você falou de uma sinalização de uma demanda melhor. O que te faz acreditar nisso?
Alexandre, a gente teve nos primeiros 3 meses do ano um aumento forte no abate das indústrias, né? 10, 20, 30%, dependendo do agente que a gente consultava, relatava um grande crescimento de abate e a carne bovina, nesse período, até contrariando o comportamento médio da carne, veio caindo de forma quase ininterrupta até março. Em abril já houve uma recuperação, né? Maio o mercado continua ainda firme, mesmo com um abate maior do ano passado, então isso já nos dá indícios de que realmente eu estou tendo uma melhora de consumo. E os próprios indicadores econômicos, considerando que a carne bovina é o famoso fator de elasticidade de renda elevado, né? À medida que aumenta a renda, aumenta o consumo de carne. Então isso, acompanhando os indicadores também de preço, nos dá a entender que o consumo está respondendo, né? Mas ainda é um ano de transição, um ano de recomposição de renda enfim, o risco ainda existe no mercado.
Você acredita, então, que essa sustentação vem da carne, do preço da carne?
Ah, sim, a gente tem... O preço do boi, né, Alexandre, ele é formado no atacado, não tem jeito. O preço do boi, ele é formado a partir da situação de demanda que eu tenho, né? A oferta vai modular esse crescimento de preços, mas, em primeira análise, ele é formado na venda de carne. Então, à medida que eu tenho um mercado crescente, uma venda de carne interessante, consegue absorver o volume de oferta que está sendo colocado no mercado, eu consigo ter uma situação de preço da roupa melhor.
E essa história da União Europeia já ficou para trás, Alex?
Alexandre, eu imagino que a gente, em exportação, né, a gente tem uma situação de dólar valorizado que pode nos ajudar a exportação, né, os próprios números do Ministério precisam ser revistos, os que foram divulgados em abril. Mas, assim, condição de exportação com o câmbio no patamar que está, para a gente vem crescendo mês a mês, né? Mas isso é o que a gente sempre diz, não adianta ter um cenário de exportação interessante, uma venda de carne interessante, sendo que esse é somente 1/5 do que a gente produz, tem como destino no mercado externo. A gente ainda é altamente dependente do consumo interno, e justamente por isso que a recuperação econômica é extremamente importante para a gente.
Vamos aguardar essa recuperação, então. Meu caro Alex, por enquanto, muito obrigado pela sua participação e informações aqui para a gente. Volte sempre, Alex.
Eu que agradeço, Alexandre. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Um abraço.
Abraço para você. Alex Santos Lopes, Scott Consultoria, conversando aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Pressão começando aí com o fim da safra. É aquela condição em que as pastagens começam a se perder e deixar o boi no pasto pode ser aí arriscado em função de perda de pesos, e daí tem aquele movimento de oferta concentrada que geralmente pressiona as cotações. Você viu aí o Alex falando que do começo do ano para cá, os preços recuaram aí dos R$ 145, R$ 147 por arroba para os atuais R$ 140, R$ 141 à vista em São Paulo, sendo que já tem oferta acontecendo abaixo desses patamares. R$ 140, R$ 141 é a referência, mas já tem oferta aí de R$ 138, R$ 139 pela arroba em São Paulo. Ainda não é a maior parte dos negócios, ainda não virou referência, mas mostra aí essa tendência, portanto, de pressão nas cotações começando a acontecer. E como o Alex lembrou, que também não é novidade aí para o pecuarista, que sabe que nesse momento tem esse movimento de concentração de oferta. Muito bem, vamos aos preços, vamos ver lá na BMF como estão as negociações, pressão também por lá. Olha aí o maio, R$ 141,30, uma queda de 0,35%. O junho, R$ 142,00 por arroba, uma queda de 0,11%. O julho, R$ 144,50, também caindo, 0,34%. Agosto mantendo aí o seu patamar de R$ 145,50. CPEA recuou forte no dia de ontem, fechamento ontem caiu 2,5%, 2,55%, como você está vendo aí na tela, preço de R$ 141,40 por arroba. A gente tem também os preços no mercado físico, pressãozinha ali no Triângulo Mineiro, R$ 129,00 para arroba. Dourados, Mato Grosso do Sul, também uma pressãozinha nos preços, R$ 130,00 por arroba. Nas demais regiões aí, preços ainda estáveis. Barretos e Araçatuba, R$ 140,00, Norte de Minas, R$ 131,00, Sul de Minas mantendo R$ 130,00. Lá no Rio Grande do Sul, tanto no Oeste, R$ 4,85, quanto em Pelotas, também nesse patamar, preço sem alteração. Ah, no Mato Grosso, lá em Cuiabá, também já teve uma pressãozinha, você está vendo aí, R$ 130,00. Ah, desculpa, Cuiabá não. Cuiabá manteve os R$ 130,00, aliás. No Redenção, no Pará, R$ 124,00, no Espírito Santo, R$ 136,00 também estável, e no Norte do Tocantins, R$ 122,00 também estável. Mudança mesmo só ali no Triângulo, lá em Minas e em Dourados, Mato Grosso do Sul. Muito bem, são esses os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, mais destaques para você. Continue com a gente.